estratégica. A segurança como ponto forte, né, foi um dos assuntos mais comentados durante o dia de sábado por lá, foi a questão da segurança envolvendo esses países, que a cúpula só estava acontecendo por conta dessa pauta, dessa pasta específica, segurança. Inclusive, os países vão começar a trabalhar em conjunto. E aí ela trouxe a informação o seguinte, que estão os Estados Unidos, né, uma espécie de cinturão em volta do Brasil, pelo menos seis países aí em volta do nosso assinaram esse acordo de cooperação de segurança com os Estados Unidos. E isso vai permitir que, inclusive, os Estados Unidos possam realizar ações com militares americanos nesses países. E daí eu perguntei para Amanda Robson, mas e o nosso país? E o Brasil? Porque nós fomos ausência sentida, não apenas pela imprensa internacional, mas até pelas autoridades, porque o Brasil é um dos países mais importantes do mundo. E Lula não foi convidado para esse evento. E daí ela falou que os Estados Unidos continuariam em parceria com o Brasil. As necessidades da comunidade internacional, e ela foi além do hemisfério norte, ou seja, que o Brasil teria que de fato se atentar às necessidades, não apenas como um país isolado, mas como um país que faz parte de um bloco, né? Bloco esse, aliás, que Donald Trump pretende liderar, né? Se confirmada do Departamento de Estado aqui dos Estados Unidos, exatamente o departamento dela. Esse mecanismo é utilizado por Washington para enquadrar organizações consideradas ameaça à segurança internacional e permite ampliar sanções financeiras, bloqueio de ativos e cooperação internacional em investigações. Isso significa um pé dos Estados Unidos dentro do Brasil, mais ou menos naquilo que foi feito, por exemplo, lá na Venezuela. Os Estados Unidos sancionaram as organizações criminosas da Venezuela como terroristas, e isso deu autonomia debaixo de uma lei daqui do país para que eles fizessem aquela intervenção que foi feita por lá, aliás, que continua acontecendo, né? A operação em águas internacionais ali no Mar do Caribe. Esse processo, se confirmado, ainda precisa cumprir etapas formais dentro do Congresso, dentro do governo, perdão, americano, e a classificação, se for anunciada pelo departamento, depois deve ser também comunicada ao Congresso dos Estados Unidos, publicada no Federal Register, e após esses procedimentos, aí sim ela vai entrar em vigor. Mas nos bastidores, já até que tem deputado brasileiro se movimentando aqui e com outras autoridades do mundo para tentar fazer com que essa proposta avance e seja aprovada pelo governo Trump. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. A gente vai trazer esse assunto também para análise aqui com Lucas Merriro e Roberto Mota. E nada é coincidência, né, Mota? A gente lembra que no mês passado, Lula disse que já teve várias conversas com Donald Trump, que disse que iria pessoalmente levar agentes da Polícia Federal, da Receita Federal para os Estados Unidos, para mostrar como o Brasil estava empenhado no combate ao crime organizado. E logo depois, algumas semanas, a gente vê esse resultado, um anúncio possível de uma categorização do PCC e do Comando Vermelho como grupo. Uma daria a Donald Trump agitório brasileiro. O histórico de cidades norte-americanas se comprometem e se comportam frente a grupos terroristas. Qual que é a sua avaliação disso?
A gente tem que analisar isso com cuidado, Bia. A gente tem que perguntar qual é o impacto de essa classificação acontecer. Se os Estados Unidos decidirem classificar o Comando Vermelho e o PCC, o que que isso significa? Bom, isso vai possibilitar algumas ações do governo americano contra esses grupos, mas são principalmente ações jurídicas e de mecanismos de controle financeiro. Não se imagina, em hipótese nenhuma, ações militares em território brasileiro. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Mas é isso que a turma da esquerda diz temer. É isso que eles dizem. Olha, se a gente classificar as facções como terroristas, os americanos vão entrar aqui, vão invadir a nossa soberania. Isso é besteira. A verdade é outra. Na verdade, a esquerda brasileira teme mesmo é que essa classificação de terrorista seja depois estendida a outros grupos que atuam aqui no Brasil, chamados de movimentos sociais. Essa turma que costuma quebrar tudo, invadir terras, inclusive tinha uma relação de amizade muito com Maduro, temor da esquerda brasileira. E por isso, eles aproveitam mais uma oportunidade, incrivelmente, para se colocar em defesa de grupos criminosos.
Ô, Lucas Merreiro, você entende que esse seja um temor, como menciona aqui o nosso Roberto Mota, e como você avalia mais esse avanço aí de Donald Trump sobre agora as facções criminosas aqui do Brasil?
Evandro, eu entendo o seguinte, de uma forma ou de outra, a esquerda costuma beneficiar, através das suas pautas, os interesses do crime organizado. E sempre foi assim, sempre foram contra, ou melhor dizendo, sempre foram a favor da impunidade, contra medidas mais rígidas contra o crime, contra a redução da maioridade penal. Então, a esquerda sempre se coloca dessa forma no debate público. Eles se inserem no debate público, favorecendo, intencionalmente ou não, os interesses do crime organizado. E acho muito interessante ver que o Donald Trump, ao tomar a decisão correta de classificar o PCC, o Comando Vermelho e outras organizações criminosas como terroristas, o Lula parece que está articulando a favor dessas organizações, né? Não, eu vou com o Trump para tentar um diálogo, para que ele não veja dessa forma. Ora, qual é o interesse do governo PT em não classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas? É exatamente o que eles são, ninguém tem a menor dúvida disso. Eles têm uma força paramilitar, praticamente exércitos. Eles dominam territórios inteiros, nacos de território brasileiro, que deveria ser do Estado brasileiro, mas quem exerce o poder de fato ali é o PCC, é o Comando Vermelho, em várias localidades ao redor do Brasil. Eles exercem esse poder. Isso é uma organização terrorista. Já cometeram atos de terror por diversas vezes. São Paulo viu o terror aqui que foi imposto pelo PCC lá em 2005, 2006, né? Quando jogaram fogo, atearam fogo em ônibus, colocaram toque de recolher. Eles exercem esse poder. No Rio de Janeiro é comum que um Uber desavisado ou um motorista desavisado entre sem querer no território de uma favela e seja alvejado com balas. A gente vê notícias disso o tempo todo. Então, sim, são organizações terroristas e se o Brasil encarasse o PCC, o Comando Vermelho, dessa forma, nós teríamos muito mais mecanismos para tentar destruir de vez essas organizações. Nós não podemos entender que o PCC é uma organização criminosa tal qual um grupo de pessoas que se une para praticar golpes na Avenida Paulista. Não, são coisas muito diferentes. Como eu disse aqui, eles exercem poder, eles dominam o território, eles têm o exército deles e eles têm que ser impedidos de qualquer forma. Eu queria que essa luta fosse totalmente do Brasil. Apenas militares e policiais brasileiros indo lá e desmantelando essas organizações. Mas, infelizmente, ao longo das últimas décadas, sobretudo nos governos petistas, a luta contra o crime foi totalmente negligenciada. As organizações criminosas, durante a gestão PT, não diminuíram de tamanho. Pelo contrário, só aumentaram seu poder e sua influência. Quem sabe agora, com o Trump considerando elas como organizações terroristas, o Brasil não muda um pouco a sua mentalidade e pare de vez de proteger esses bandidos.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Essa é uma segunda-feira sangrenta para os mercados diante da disparada do preço do petróleo no final de semana, que reacendeu os temores de inflação aqui nos Estados Unidos e no mundo e de queda de crescimento econômico global. Em Nova York, as bolsas estão caindo um pouco mais do que 1%. Na Europa, de média, as bolsas estão caindo 1,80% agora. Depois de saltar 20% na passada, o petróleo disparou mais 20% nesse final de semana. Rompeu a barreira dos $100, bateu $110, quase 50% de alta desde o início da guerra. Os principais produtores, Emirados Árabes, reduziram a produção, suas produções, porque o Estreito de Hormuz, lá passam 20% do petróleo do mundo, hein? Segundo, porque ontem Estados Unidos e Israel atacaram várias instalações petrolíferas iranianas. E terceiro, porque o filho do líder morto, Ali Khamenei, foi nomeado o próximo líder supremo do Irã, num sinal claro de que eles não vão recuar. Agora, o petróleo até tá recuando um pouco, tá subindo só 13%. O Brent tá 105 dólares, praticamente 105 dólares, porque a manchete de capa do Financial Times diz que o grupo do G7, os países mais ricos do mundo, né? Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá, Itália, Japão e Reino Unido, a matéria diz que eles vão se reunir para decidir liberar um pedaço das suas reservas estratégicas de petróleo para derrubar o preço. Isso já derrubou um pouco. No Brasil, a Petro ainda não repassou o preço, né, a alta do petróleo para o consumidor, mas eu acho que é difícil. Tanto é que o ADR da Petrobras tem subido sem parar, tinha subido 5,20 ontem, na semana passada, na sexta-feira, e agora no pré-mercado já está subindo 1,40%, enquanto o ADR, né, EWZ, que representa a Bolsa Brasileira, que representa o Ibovespa, está caindo 1,70%. O índice do dólar nessa história toda da guerra voltou a ser o porto seguro. Tá subindo de novo, tá subindo mais 0,3% nessa manhã. Subiu bastante desde que começou a guerra. O minério de ferro também subiu 2,30% nessa madrugada e o Bitcoin tá 67.600 dólares. Obviamente, tudo fica ofuscado pelo pânico dos mercados, mas nesse final de semana o Datafolha mostrou o Flávio Bolsonaro empatado com o Lula e o Tarcísio disparando em cima do Haddad pro governo de São Paulo. E vale lembrar que hoje muda o horário da B3, que começa a fechar uma hora mais cedo, às 5 da tarde, e as bolsas aqui nos Estados Unidos começam a abrir uma hora mais cedo. Eu sou o Pablo de Os Negócios. Vai, Tourinho.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
8 horas e 16 minutos.
Repita.
8 e 16 da manhã.
Você sabia que a Prefeitura de São Paulo fez o maior conjunto de obras da história em locais onde haviam enchentes? São 9 grandes reservatórios, como o Piscinão Aricanduva, e outras 745 obras, como canalização e contenção de córregos por toda a cidade. Nos últimos 5 anos, foram investidos mais de 10 bilhões de reais, superando os 18 anos anteriores. E tem mais! A Prefeitura atua o ano todo para prevenir enchentes, e no período de chuvas, esse trabalho é ainda mais essencial. A equipe de limpeza de bueiros e córregos está 30% maior. E com 130 ecopontos, Operação Cata Bagulho e coleta seletiva em todas as ruas, evitamos entupimentos e alagamentos. Mas faça também a sua parte. Jogue o lixo no lixo. Prefeitura de São Paulo.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue 3813-9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega ágeis, eficientes e impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação para o seu negócio. Gossil.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Agora, 8 horas e 19 minutos.
Repita.
8 e 19 da manhã.
A Polícia Militar prendeu ontem quase 40 torcedores depois da partida entre Flamengo e Fluminense. O confronto, aliás, foi antes ou depois do jogo. Viga, esclarece isso pra gente agora. Eu sei que você está contente com o resultado da partida, mas não com a parte da briga, né, Viga?
É, infelizmente, a gente tem torcida dividida aqui no Maracanã. Ontem, Maracanã recebeu quase 70 mil espectadores e as brigas, felizmente, agora ficam circunscritas ou são mais frequentes. Viu, Bia, Cine, ouvinte, espectadores internados da Jovem Pan, ao redor do estádio, longe da arena do estádio do Maracanã. Pelo menos dois episódios de maior monta, de maior relevância, aconteceram antes da partida entre Flamengo e Fluminense, que foi decidida nos pênaltis. Tricampeonato rubro-negro, 40º título de estadual do Clube de Regatas do Flamengo. Um dos confrontos, uma das confusões, aconteceu em São Gonçalo, município da região metropolitana. Perto de um cemitério, a polícia foi acionada, interveio e conseguiu evitar que o pior acontecesse. Mas, em Laranjeiras, onde fica a sede do Fluminense, a polícia já vinha monitorando nas redes sociais e na internet um encontro, não é o filme não, um encontro marcado entre as torcidas de Flamengo e de Fluminense. Uma espécie de comboio de torcedores supostamente do Flamengo em 10 carros seguindo para a sede do Fluminense para uma suposta briga, confusão. A Polícia Militar se antecipou, evitou que a briga acontecesse por ali, mas a confusão foi ser registrada no Morro Azul, que fica ali entre os bairros do Catete e do Flamengo, que são vizinhos às Laranjeiras, a sede do Tricolor, do Fluminense do Rio de Janeiro. Pois bem, mais de 30 torcedores foram presos e com eles um verdadeiro arsenal. Armas brancas, facas, né? Tacapes, aqueles barras, aqueles bastões de madeira e ainda tacos de beisebol. Mais de 30 presos no Maracanã. Muita festa para o rubro-negro carioca. Disparado, maior campeão estadual, 40 títulos, tricampeão estadual. Bia, pede para o Cine também dá um alô pra galera aí da técnica, que sempre coloca a gente no ar, fazendo esforço, a galera que tá todo dia, especialmente o Danielzinho, Danielzinho da técnica, torcedor do Flamengo, fazendo aniversário hoje e comemorando duplamente nessa segunda-feira, viu, Bia?
Parabéns, Rodrigo Viga, pra você e para todos os flamenguistas aqui da Jovem Pan e aqueles que nos escutam também. Faz parte, né, infelizmente, a gente trazer a parte difícil dessa história toda, que são os confrontos entre as torcidas, que na verdade nem são torcidas, né? A gente está falando de grupos criminosos que acabam invadindo também em meio a quem quer torcer pelo bom futebol. Mas, ô Viga, além de falar aqui do Flamengo, você também tem informações para a gente sobre uma operação da Polícia Civil contra um esquema do Comando Vermelho que movimentou quase 140 milhões de reais. Por isso a gente sempre fala aqui da importância das investigações policiais desmembrarem os braços financeiros desses grupos. É muito dinheiro que eles movimentam. Quais são os detalhes dessa operação, Viga?
Ô, minha cara Bia, você lembra que na semana passada a gente falava de um esquema de 330 milhões de reais. Agora estamos falando de um esquema de nada mais, nada menos do que 430 milhões de reais. O alvo, novamente, o Comando Vermelho, a principal facção criminosa do estado do Rio de Janeiro, polícia nas ruas nesta segunda-feira para combater mais uma ramificação, mais um braço criminoso dessa facção criminosa. Um braço bastante organizado, com toda a estrutura montada, com várias áreas para não só desviar recursos, mas para movimentar e tentar dar de legalidade, de licitude a esse dinheiro auferido de forma irregular. E depois, esse dinheiro, viu, Bia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, era revertido na compra de armas, drogas e munições, armas e munições que são utilizadas contra a polícia fluminense. Um mega esquema, mais um, né, sendo desbaratado contra o Comando Vermelho. Existe uma operação permanente contra essa principal facção criminosa que em 2024 ousou a dizer publicamente, iniciando uma campanha de expansão territorial em nível local e também em nível nacional. Atenta a essa movimentação, a polícia do Rio de Janeiro faz periodicamente, rotineiramente, operações contra essa facção criminosa. Desvios, movimentações que remontam, né? Montam mais de 400 milhões de reais. Bia.
Obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações e dá-lhe chuva no Rio de Janeiro. Já, já a gente atualiza mais informações da previsão do tempo. Se proteja aí, Viga, a gente não quer ver você resfriado.
Valeu, meu amigo. Rio e São Paulo, assim, debaixo de chuva. O ataque do Irã à refinaria de petróleo no Bahrein fez a empresa se utilizar de uma manobra jurídica para evitar cumprir as obrigações contratuais. Mas essa, engane, o que está acontecendo?
Pois é, né? Agora olha só o que, que acontece. Você tem dois efeitos. Primeiro, você tem o próprio efeito do fechamento do Estreito de Hormuz. Então, isso já bloqueia o transporte. E aí, bloqueando o transporte, por que, que a empresa vai produzir? Fala, bom, se o navio não pode passar, eu vou reduzir a produção e os estoques vão diminuindo. Mas outra coisa que assusta bastante é que o Irã, ele não só fechou o estreito, como ele ataca também as refinarias. Então ele ataca de maneira surpreendente refinarias de petróleo na Arábia Saudita e ataca também refinarias de gás natural no Catar. E aí, é claro, a combinação eleva o preço dessas commodities.
Nossa, Langani, e diante disso, há também a possibilidade de que essas outras áreas ou países que têm uma produção muito intensa também possam colocar um pouco o pé no freio diante da impossibilidade de garantir a logística dessa situação?
Sim, exatamente. Aliás, já está acontecendo isso, né? Porque quando a gente olha ali o Estreito de Hormuz, a gente está falando de Emirados Árabes, né? Porque é ali no Golfo, Golfo Pérsico, e aí você tem o Estreito. Então passam os navios ali de toda a produção do Emirados Árabes.
Que são gigantescos.
Que são gigantescas. A Arábia Saudita, maior produtora. Maior produtora mundial, maior exportadora mundial. Kuwait, Iraque, porque o sul do Iraque é a maior petróleo, não está no norte do Iraque, um outro oleoduto, mas é pelo Golfo Pérsico. Então, o sul do Iraque, evidentemente, o próprio Irã. Então, veja, a gente está falando dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, com exceção da Rússia, que não fica ali. Então, é claro que as empresas desses países vão falar, bom, mas por que, que eu vou produzir se vai ficar parado no cargueiro e eu vou perder a mercadoria? Não faz o menor sentido. Então, por isso que já tem essas cláusulas contratuais e é isso que preocupa bastante, né? O quanto que vai demorar o fechamento do Estreito de Hormuz.
Nossa, Gani, só notícia
preocupante. Só notícia ruim. É muito preocupante mesmo tudo que está acontecendo.
Obrigado, meu amigo. Até já.
Atentos também aqui no Noticiário Nacional, a CPMI do INSS vai ouvir hoje a presidente do Clube Palmeiras, Leila Pereira, e também o presidente da Dataprev. Quem tem mais informações ao vivo conosco de Brasília hoje aqui no Jornal da Manhã é a Janaína Camelo. Agora, Leila Pereira não está indo falar exatamente de futebol, eu imagino, né, Janaína? Qual que é o motivo dessa convocação dela e as expectativas em torno dessa presença hoje aí em Brasília?
Pois é, Bia, a Leila Pereira, ela foi convocada, inclusive, né? Não foi nem convidada, ou seja, ela teria obrigatoriedade de comparecer à reunião de hoje, mas ainda não há confirmação da presença dela, tá? Então, essa convocação gira em torno do Banco Crefisa, do qual Leila Pereira é também presidente, porque, segundo ali a CPMI, o Banco Crefisa ganhou ali uma notoriedade, porque acabou ganhando um pregão que era para definir quais os... como seriam os novos pagamentos de noticiários do INSS. Essa discussão sobre a Crefisa começou durante o depoimento do presidente do INSS, Gilberto Valer. E aí a CPMI apresentou o levantamento onde parece que a pagamento INSS é a questão principal envolvendo o Banco Crefisa e envolvendo essa convocação de Leila Pereira. Como tem a obrigatoriedade de comparecer, para que não compareça, deveria haver um pedido, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Aí a defesa da presidente de Palmeiras teria que entrar com um pedido no STF para transformar essa convocação em convite, porque daí convite, aí ela não teria obrigatoriedade de comparecer. Então, além dela, quem também deve ser ouvido hoje, também na condição de convocado, é o presidente do Dataprev, o Rodrigo. Ávila, data prévia seria para explicar sobre falhas operacionais envolvendo dados de beneficiários do INSS. Então, a CPMI quer saber, por exemplo, sobre quais medidas de proteção desses dados com relação à área de segurança cibernética, essas falhas operacionais, sobre o fortalecimento da governança digital previdenciária, discutir também reclamações recorrentes na plataforma do Meu INSS. Além desses dois depoimentos, tem um terceiro marcado para hoje, que é o do Arthur Broto Azevedo, ele é CEO do 66 consignado. E aí seria para explicar a atuação dessa instituição na concessão de crédito consignado para beneficiários do INSS, porque esse banco também, segundo o levantamento da própria CPMI, tem recebido muitas reclamações com relação a crédito consignado para beneficiários do INSS. Viu, Bia e Evandro?
Obrigada, Janaína, pelas informações. Lucas Merreiro, é tanta coisa acontecendo no Brasil que a gente até às vezes se esquece dos detalhes envolvendo também outros escândalos. A gente está falando agora da CPMI, do INSS, que ficou até parada no que diz respeito a trazer grandes novidades de toda a instituições que o caso Master. Ativa essa convocação. São novas evidências envolvendo a fraude ou até mesmo o que todos que nunca aparece, os verdadeiros articuladores por trás desse esquema.
É bem possível, Bia, mas eu digo uma coisa, é um pouco impossível se lembrar do escândalo Master e não se lembrar do escândalo do INSS, porque se você começar a analisar os dois casos, eles estão intrinsecamente ligados, né? Tanto é que o Vorkaro, documentos do Vorkaro e do Master e tudo mais, apareceram na CPMI do INSS, então são dois escândalos que têm tudo a ver. Agora, sobre especificamente INSS, é necessário sim ouvir a Leila Pereira, é necessário entender o seu banco estava ali com operações muito esquisitas, muito suspeitas em relação aos seus beneficiários. Afinal de contas, quando nós estudamos, analisamos, investigamos o INSS, participava daquilo ali, infelizmente, o próprio Instituto Nacional do Seguro Social, bancos, para conseguir fazer esse escândalo, né? Inclusive, o próprio Master, a título de exemplo aqui, a Polícia Federal já demonstrou que o Master, em conjunto com o INSS, utilizou dados de aposentados e até mesmo falsificou a assinatura desses aposentados para ter desconto direto na folha de pagamento deles, direto na folha de aposentadoria, né? Então, agora, com essa oitiva da Leila Pereira e de tantos outros, a gente vai entender o quão fundo é esse buraco, até quantos bancos, quantas instituições financeiras trabalharam em conluio com o INSS para prejudicar esses aposentados. Não estou dizendo que é o caso dela especificamente, ela está aí na condição de investigada, ainda vai responder aí e possivelmente comprovar a sua inocência, mas nós temos que entender, a sociedade brasileira tem que ter o direito de entender, né, o quão fundo vai esse buraco, quais foram as instituições financeiras que ajudaram o INSS a fraudar, a forjar a assinatura, enfim, no final das contas, roubo de aposentado. E no final das contas, quando tivermos essa resposta de quem participou, essas pessoas precisam ser exemplares.
Exatamente. Ô, Roberto Mota, quão fundo é esse buraco aí no teu ponto de vista?
É um buraco institucional, Cine. Esse é que é o problema. O mecanismo das fraudes já é mais ou menos conhecido, né? A autorização dos aposentados para que fizessem era falsificada. O INSS aceitava esses documentos sem fazer qualquer verificação. A gente já viu um depoimento dizendo que alguns desses documentos de autorização de empréstimo não tinham nem o valor do empréstimo e nem a taxa de juros. Isso não é uma questão técnica ou uma questão de segurança cibernética. Isso é crime puro e simples. Crime cometido por pessoas com certeza que nada a ver com elas. Por isso, o trabalho da CPMI é muito importante. Agora, mais importante ainda vai ser o trabalho do sistema de justiça criminal. Vamos ver se esses criminosos que tinham certeza da impunidade estavam certos.
A gente chega mais uma vez aqui no Jornal da Manhã com os detalhes da previsão do tempo. O destaque antes foi justamente a chuva do fim de semana, mas a Paula Nobre já adiantou que continua em várias regiões. Inclusive, a gente estava conversando, Paulo, com Paula, com o Rodrigo Viga, tá. A imagem do Rio de Janeiro era de chuva sem parar por lá.
É claro, a gente tem uma frente fria estacionada bem ali na altura do Rio de Janeiro. Essa frente fria já fez o seu percurso, passou pela região sul, região sudeste do Brasil, e agora ela se encontra lá no Rio. Mas aí não significa que não vai continuar chovendo aqui em São Paulo. Hoje o dia em São Paulo vai ser bem nublado, temperatura bem baixa por aqui, né, na casa dos 25 graus. Baixa para essa época do ano, porque ainda estamos no verão, né? A estação que é o próximo dia 20 de março e 45, você que gosta da estação das folhas secas, ela vem aí. Então, temperatura está baixa, hoje vai continuar chovendo e chove também em outras áreas do Brasil. Mas o que eu tenho para você hoje é o seguinte, se está chovendo agora nesse início da semana, essa chuva vai aumentar nos próximos dias. Olha só, a gente vai ter outros sistemas que devem atuar e devem provocar chuva fora onde? Mais 200 milímetros, pelo menos, em Juiz de Fora. Pelo menos 250 em Petrópolis e 250 em Ubatuba. E por que eu trouxe essas regiões? Porque elas, de fato, apresentam risco geológico, risco para transtornos, deslizamentos de terra. E são regiões em que o solo já está muito encharcado. É. Tem muita água nesse solo já, ele já está muito carregado. Mais chuva nessas regiões, Beatriz, é muito preocupante, tá?
Justamente áreas que a gente viu catástrofes acontecerem há poucos dias,
há poucas semanas. Dias. Então, essa semana vai ser chuvosa até o fim dela, por conta de outros sistemas que devem atuar, tá? Eu trouxe aqui também o alerta da Defesa Civil para vocês acompanharem comigo, que...
Aquelas mensagens que a gente recebe no celular?
Não, não é exatamente aquelas mensagens, mas eu trouxe o alerta que a Defesa Civil colocou, tá exatamente nas redes sociais deles, eu sempre converso com eles e pego aqui, ó, trago pra gente mostrar aqui no Jornal da Manhã. Então, olha só, mas ontem teve alerta, teve aquele
tempo. O celular de todo mundo tocou ontem. Exatamente. A gente estava ao vivo aqui no Jornal da Manhã, eu estava com o Matos... E o telefone dele tocou também, a gente fica já preocupado.
A gente fica,
né?
Como que é o susto, Cine, do pim? Como que é? Deu pim?
Pim!
E o que você faz na hora?
Ei.
Faz de novo. Faz de novo. Agora...
Ai, obrigado por você suportar depois que eu fiz a minha atuação, entendeu?
É isso, é mais ou menos assim que a gente
tá
fica.
Quem tá escutando pelo rádio vai ter que acessar depois no YouTube para entender essa resenha aqui.
É porque aquele pim da Defesa Civil, ele dá aquela assustada mesmo no momento, realmente. Mas vamos lá, olha só, alerta da Defesa Civil, chove. São José dos Campos, Vale do Paraíba, Vale do Rio Politana de São Paulo, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Então, com maior atenção, Oeste Paulista, Presidente Prudente, Araçatuba, Marília, Bauru e Itapeva, até quarta-feira, tá? Tem o nosso mapa de chuva que mostra outras áreas do Brasil com possibilidade de chuva também. A gente consegue observar que temos quase todo o Brasil com chuva para hoje, mas olha que interessante, Beatriz, chuva diminuindo no nordeste do país depois de muitos dias de chuva, mas vai chover ainda. Maranhão, Piauí e Ceará, essas áreas também estão em alerta de chuva forte. Paraná, chama atenção para o norte paranaense, estado de São Paulo como um todo. Norte paranaense, atenção você que está em Maringá, em Londrina, a chuva é forte, mais 70 milímetros pelo menos hoje. Interior de São Paulo, Bauru, muita atenção. Presidente Prudente também, própria região metropolitana de São Paulo com chuva para hoje. Amazonas e também Rondônia na rota dos temporais. Temos as nossas temperaturas para hoje. Onde a chuva chega, ela também diminui um pouco a temperatura, com máxima de 26 graus em Cuiabá. Hoje chove bem em Cuiabá. Temos aqui 25 graus em Porto Alegre, 25 graus na capital paulista e até 24 graus em BH. Semaninha com temperatura amena, cara do outono por aqui.
É, não é ainda aquele friozão, mas é aquela mudança gradativa que a própria natureza vai preparando até o dia 20, quando chega de fato a estação das folhas secas.
É isso, estaremos no outono logo mais. Tchau.
Obrigada, Paula. Até daqui a pouco.
E olha, eu quero falar um pouquinho agora sobre os preços do chocolate em barra e do bombom que subiram. E conectar com a questão da previsão do tempo, porque isso é consequência do clima, como vai explicar aqui o nosso David Diogo. O que, que aconteceu com a produção de cacau, David Diogo, que vai fazer a Páscoa custar mais caro pra gente?
É isso mesmo, Cine. Vai ficar bem mais caro aí no bolso do brasileiro o chocolate, né? O famoso bombom de chocolate, aquela barra que é sempre bom e sempre bem-vinda no período. O fenômeno devastou aí as plantações de cacau nos locais, né, nos países e também nos estados, maiores produtores aqui do Brasil. Eu destaco aqui, né, Bahia e também o Pará. Apesar, né, de toda essa consequência do aumento do preço do chocolate, a indústria está bem confiante e está apostando em lançamentos, parcerias e produtos em diferentes faixas de preço.
Perdemos a comunicação aqui com o nosso David Diogo, mas a gente vai chamar o nosso Eliseu Caetano aqui com as Forças Armadas. Olha, eu comendo uma tapioca aqui no intervalo do nosso Jornal da Manhã, ô Eliseu Caetano. É isso que acontece. Aí o sinal dá problema. Justamente nesse momento, eu entro aqui com a boca cheia e com a minha tapioca na mão para dar uma segurada no rango e aguentar as 3 horinhas de jornal. Conta aí, meu amigo.
Me lembrou aquele apresentador lá da outra televisão que foi demitido, lembra? Que dizem que porque entrou no ar comendo. Graças a Deus.
Ai, aqui na muito Jovem, obrigado, Eliseu Caetano. Excelente a sua colocação. O
Olha
apresentador que foi demitido porque
também
entrou comendo no jornal. Maravilha, Eliseu. Fiquei muito feliz com a sua comparação.
Mas a nossa audiência te ama. Isso não vai acontecer aqui porque a nossa audiência e os nossos chefes amam você. Aliás, você é muito amado e querido por todos nós. Inclusive, isso já aconteceu comigo e quem percebeu isso foi o nosso Danielzinho aqui da técnica, o aniversariante do dia. O nosso querido, também querido Rodrigo Viga lá do Rio de Janeiro falou que o Daniel é flamenguista. Mentira, viu, Viga? Daniel aqui da técnica da Jovem Pan, o grande aniversariante do dia, ele é vascaíno porque ele tá no meu time, meu querido. Sai pra lá, Rodrigo Viga. Agora a gente vem com a notícia, porque aqui na Jovem Pan a gente descontrai, mas a gente também traz os assuntos sérios. E dentro dos assuntos sérios de hoje, essa é uma das principais notícias do momento. Cine, Bia, muito seis e para todo programa. Agora há pouco, para 7, o número de militares americanos mortos nessa incursão que acontece lá no Oriente Médio, envolvendo, obviamente, os Estados Unidos, Israel e Irã. A morte mais recente foi confirmada, é de um soldado que havia sido gravemente ferido durante operações militares. Os ferimentos, infelizmente, e faleceu. Então, além das mortes, também temos pelo menos 9 feridos. Por aqui nos Estados Unidos, na manhã dessa segunda-feira, já se fala, inclusive, que o número de feridos pode ultrapassar 17 até o final do dia de hoje, por conta de uma contagem que ainda segue o Irã. Então, a gente vai ver esses registros tendo seus números modificados, alterados aí ao longo do dia. Infelizmente, já há baixas também do lado americano. Esse conflito a gente tem acompanhado, se intensificou bastante ao longo das últimas horas, principalmente envolvendo aí forças americanas e israelenses que estão ao mesmo tempo atacando o Irã e tentando proteger países vizinhos ao Irã que estão sendo atacados pelo regime do Ayatollah, dos Ayatollahs, né? Já que Ali Khamenei morreu durante um dos ataques. Os clérigos que estão controlando o Irã nesse momento seguem dando ordens de ataque a todo momento. E desde então essa guerra passou aí a envolver diferentes frentes lá no Oriente Médio e por isso o número de baixas ou de mortes deve ser ampliado aí nas próximas horas, de acordo com a imprensa local aqui dos Estados Unidos e também com analistas militares que estão acompanhando essa guerra, assim como a gente, baseados também em fontes lá do Irã. Vale lembrar que a TV em Irã. As autoridades aqui dos Estados Unidos, do Pentágono, afirmaram agora há pouco na manhã desta segunda-feira que a operação militar vai continuar e que o objetivo dos Estados Unidos é sim reduzir o máximo possível a capacidade ofensiva do Irã e de diminuir ou de impedir o avanço do programa nuclear iraniano. Cine, Bia.
Agora, Eliseu Caetano, eu quero também falar contigo sobre Trump, que disse que o próximo líder do Irã não vai durar muito nessa troca que aconteceu. Vamos trazer um pouquinho dessa fala também e do quanto isso pode simbolizar a continuidade dos Estados Unidos e Irã.
Para saber se de fato a vontade de Cine vai de fato se consolidar, se tornar realidade lá no Oriente Médio, porque uma coisa é ele querer aqui, outra coisa é o regime lá baixar a guarda e fazer aquilo que ele quer. Bom, aqui já se fala, inclusive nesse final de semana, durante o evento, a cúpula que aconteceu, né, Escudo das Américas, já se falava ali nos bastidores que, olha, Donald Trump vai arrefecer essas falas durante a semana, ele já não está mais tão propenso, tão disposto, olha, vamos eliminar os ayatolás, queremos acabar com o regime, não. Trump, ao longo dessa semana, ao que tudo indica, vai mudar essa retórica, ele vai dizer o seguinte: até aceitamos os ayatolás por lá, até aceitamos o regime por lá, mas que eles estejam um pouco mais abertos ao Ocidente, abertos às necessidades que os Estados Unidos vão apresentar ao longo dessa relação. Queremos, inclusive, ter relações comerciais e diplomáticas com o Irã. A ver, sim, a gente vai acompanhar, como diria o ditado, quem viver virá. Mas o presidente afirmou que o próximo líder do Irã não vai durar muito, ou seja, ao mesmo tempo que nos bastidores já há uma informação dizendo, olha, ele vai arrefecer essa fala, através das redes sociais ele é muito duro. Ele afirmou que o líder do Irã não vai durar muito sem a aprovação dele. Uma declaração óbvia, né, e que repercute muito aqui dentro dos Estados Unidos e também lá em Teerã. Essa fala foi postada em uma rede social, mas ele também confirmou isso durante uma entrevista à agência internacional de notícias Reuters, quando ele comentou o cenário político de lá e, ao abordar a sucessão do país, a sucessão após a morte do líder supremo, do Ali Khamenei, ele disse que os Estados Unidos terão sim influência sobre quem assumirá o poder em Teerã. E segundo Trump ainda, essa pessoa não vai durar muito sem a aprovação dele, indicando, portanto, que o Washington pretende ter peso político no futuro da liderança iraniana. Agora, Mojtaba, acho que é assim que falam dele, né? O Luca Bassani mandou áudio, depois eu vou escutar de novo. Acho que é Mojtaba Khamenei, acho que é assim que se fala corretamente em persa, o nome do filho de Ali Khamenei e que foi empossado como novo líder supremo. Resta saber se ele vai de fato deixar a linha dura que vinha sendo implementada pelo pai, que vinha sendo colocada em prática há mais de 40 anos pelo pai, ou se ele vai, para permanecer vivo, né? Como diria Donald Trump, abrir um pouco, aí baixar um pouco a guarda e abrir um pouco os olhos para o Ocidente. A gente vai seguir daqui, sim, acompanhando essas e outras notícias importantes, e eu volto já, porque agora é hora, a minha vez, de tomar o cafezinho aqui na sua companhia da Bia, no nosso Jornal da Manhã.
Valeu, Eliseu Caetano, um abraço para você, sempre um cafezinho vai bem aqui enquanto a gente traz as informações para você. Agora 8 horas e 46 minutos.
Repita.
8h46 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
A Prefeitura de São Paulo fez o maior conjunto de obras da história em locais onde havia enchentes. São 9 grandes reservatórios, como o Piscinão Aricanduva, e outras 745 obras, como canalização e contenção de córregos por toda a cidade. E o trabalho não para. São 8 novos reservatórios e mais 150 obras contra enchentes em andamento. Nos últimos 5 anos, foram investidos mais de 10 bilhões de reais, superando os 18 anos anteriores. Prefeitura de São Paulo.
LIDE e Unicef promovem juntos o Seminário Educação. O encontro vai reunir educadores, autoridades públicas e lideranças do setor educacional para um debate sobre os desafios da educação básica no Brasil e seus impactos na inclusão produtiva. Seminário de Educação, dia 8ª-feira, às 8 da manhã, em São Paulo. Uma iniciativa de LIDE e Unicef. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
8:49.
Repita.
8:49 da manhã.
Vamos seguir falando um pouquinho de economia também agora, mas trazendo o quanto a política vai influenciando nessas decisões. O presidente norte-americano Donald Trump condicionou a aprovação de leis à assinatura de projeto com novas regras eleitorais. E o Alan Gani vai explicar o quanto isso traz impacto para a questão financeira, para a economia. Fala, Gani.
Olha só, Evandro, na verdade, nesse caso, ele está cumprindo uma promessa de campanha.
Exatamente.
Né? Por quê? Porque havia muita bagunça ali no sistema de votação dos Estados Unidos, muito arcaico, ainda em papel.
É verdade.
E há relatos, né, de muitos imigrantes ilegais votando, de não-americanos votando, mesmo se a pessoa seja green card holder, né, que tem o direito à residência nos Estados Unidos, morar lá, mas ela não pode votar.
Inimaginável pensar isso, ainda mais a gente aqui no Brasil, que já tem um sistema completamente integrado, em que você tem que ter título eleitoral, mostrar comprovação para poder acessar, né, Alan?
Exatamente, Gani? Chegar lá, né, com documento, tudo certinho, já está o seu nome, mas lá é uma bagunça. Inclusive, tem um ótimo documentário do Dinette Souza, que é um comentarista, produtor também de cinema, enfim, jornalista, né, indícios fortes de fraude, principalmente na eleição de 2020. Então, promessa de campanha é regularizar esse sistema eleitoral, que casa também com o combate à imigração ilegal. Então, até aí não está desagradando nada. Agora, evidentemente que o Trump falou o seguinte, ele usa de um artifício político, ele fala o seguinte, olha, enquanto não passar esta lei, os outros projetos aí de ordem econômica vão ficar paralisados. E é num momento importante que é justamente, né, envolvendo essa questão da guerra entre Estados Unidos e Irã. E aí, evidentemente, pode ter algum projeto importante. Então ele usa, mas ele não está fazendo nada ilegal, ele usa de uma manobra política justamente para forçar a aprovação desse projeto.
Inclusive, eu quero trazer aqui as aspas, né, de Donald Trump para quem nos acompanha, nos ouve. Ótimo trabalho do dedicado Scott Pressler no programa Fox and Friends, falando sobre o uso do filibuster, ou talking filibuster, para aprovar o Save America Act, uma questão apoiada por 88% de todos os eleitores. Isso deve ser feito imediatamente, está acima de tudo. Deve ir para o topo da lista, foi o que disse Donald Trump.
É o tipo de medida que o americano gosta. Então, quando o Trump ele se volta para os problemas internos, né, do país, o americano, evidentemente, que ele gosta. Então, ele procura melhorar a economia, combater a imigração ilegal, combater a criminalidade, melhorar o sistema eleitoral sem fraudes.
E isso vai de encontro com a proposta de campanha.
Perfeito, exatamente.
Isso aqui está dentro do escopo.
Está dentro do escopo. Isso daí é plataforma do MAGA. Então, quando o pessoal do MAGA vê esse tipo de coisa, fala, oh, ok, isso aí o Trump está correto, né? Está indo em direção ao que foi prometido. Agora, quando ele se mete em guerra, o pessoal do MAGA fala, mas peraí, você falou com todas as letras que você não ia se meter em guerra, ia se voltar para os problemas internos do FICA.
Muito obrigado.
Obrigado.
Gani. Até já, a gente vai se falando.
Duas pessoas morreram e 10 ficaram feridas depois que um ônibus capotou no norte de Minas Gerais. Esse veículo saiu de São Paulo, tinha Pernambuco como destino e o acidente aconteceu, obviamente, no meio do caminho. Rodrigo Costa chega com as informações ao vivo, quais são os detalhes, muitas vítimas, como foi o atendimento a essa ocorrência, Rodrigo?
Bom dia, Bia. Acidente da BR-251 em Grão-Mogol, de Minas Gerais. norte de Minas, é um trecho realmente muito complicado, é um trecho bastante problemático. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo tinha 50 ocupantes, incluindo 2 motoristas, 1 ajudante e 47 passageiros. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram um ônibus tombado fora da pista. Os bombeiros fizeram a sinalização da via, controlar os riscos de incêndio e também de explosão. Equipes do SAMU das cidades de Francisco Sá, Fruta de Leite, Cristália, Riacho dos Machados e de Montes Claros, a cidade polo ali da região, também participaram dessas atividades de resgate, como o suporte também aéreo avançado de vida. Todos eles participaram do atendimento. A equipe médica encontrou 10 vítimas em estado mais grave, né, incluindo um idoso de 79 anos que apresentava trauma raquimedular. É também um destaque que a gente traz a respeito desse resgate. Ele foi levado de helicóptero para a Santa Casa da cidade de Montes Claros. Um outro homem de 52 anos apresentava também fratura no tórax e múltiplas escoriações. Ele foi encaminhado para o Hospital Mário Ribeiro, também na cidade de Montes Claros. As outras 8 da cidade de Francisco Sá. Dentre os feridos também temos ainda idosos e uma criança. A causa do tombamento ainda será investigada. Mas, repito, esse é um trecho muito complicado aqui no norte de Minas, justamente que liga a cidade de Montes Claros à cidade de Jequitinhonha. É um trecho longo, inclusive, que merece bastante atenção dos motoristas.
Obrigado, Rodrigo Costa. Eu quero contar também que as fortes chuvas, né, que atingiram a capital neste fim de semana, destruíram uma academia que fica no bairro da Saúde, Zona Sul, aqui de São Paulo. A Danúbia Braga está lá e vai mostrar para a gente a situação neste momento, mas as imagens também são impressionantes, né, Danúbia? Bom dia.
Exatamente, Cine, bom dia para você, bom dia a todos. Agora a gente mostra como ficou esse box, né? Cheio de lama, destruído, mas a imagem do antes, do momento em que ele é inundado pela água da chuva, é impressionante. A gente tem essas imagens para mostrar para nossa audiência, para quem acompanha a gente através de vídeo da tela também consegue ver. Por volta das 3h30 da tarde, as câmeras de segurança aqui desse box de crossfit mostram ali a força da água que derruba, inunda completamente esse box. Em segundos a gente vê ele completamente tomado pela água. É assustadora essa imagem. E o resultado dela é esse cenário. Quente, destruído, a gente consegue ver agora como que ficou essa parede. Ela tem grandes rachaduras, mas os buracos, né, que fizeram a força da água. E o mais impressionante é onde foi parar um pedaço do muro, do outro lado do box. A gente vê ali na frente que está bem cheio de lama, meio escorregadio, então a gente tem que tomar muito cuidado também para não cair. E a água chegou até essa altura mais ou menos aqui, ó, da parede. Então a água ficou um volume muito expressivo, muito alto e um grande susto. A gente vai aproveitar para conversar ao vivo com o responsável, então, desse box, porque ele contou que os vizinhos, né, a casa ao lado ficou completamente inundado. O relato desses vizinhos é que eles tiveram que subir no telhado para não perder a vida, porque a casa eles perderam tudo completamente. A gente conversa ao vivo então com o Ricardo Tost, responsável, né, aqui do box. Ricardo, as impressionantes, eu imagino o desespero quando vocês viram, né?
Sim, os vizinhos da frente mandaram mensagem, ligaram pra gente, mandaram um vídeo. Eu achei que era só, às vezes, só um pouco de água que entrou lá na frente, mas quando entrei pela câmera de segurança e vi o momento ali, eu não desacreditei, só vim direto para cá para ver o que dava para fazer, o que tinha que fazer.
E essa água para baixar, vocês conseguiram entrar depois de quanto tempo? Porque aconteceu por volta, você contou?
Isso, a gente conseguiu entrar lá por volta das 8h30, quase 9 horas já. Então foi umas 5 horinhas ali para poder descer tudo, para a gente poder entrar, conseguir ver o que tinha aqui de fato acontecido aqui mesmo.
A Defesa Civil já esteve aqui no local, porque a gente vê a parede, né, que acabou sendo danificada, ela está com a estrutura bem abalada, a gente consegue olhar.
Eles ainda não vieram, mas falaram que já devem vir hoje. Então gente vai esperar eles ali para saber o que a gente tem que fazer agora.
A gente pode ir caminhando para a gente mostrar um pouco do que aconteceu, né, do estrago que fez. O nosso repórter cinematográfico Carlos vai mostrando para a gente. E eu queria que você me contasse, vocês conseguiram já fazer uma ideia do prejuízo que vocês vão ter aqui, porque tudo foi perdido.
É, a gente, grande parte das coisas foi perdida ali. A gente está vendo ali só essa parte do muro mesmo, que vai ser o maior gasto. Mas a gente acha que pelo menos um deve ter de gasto aqui.
E aí as pessoas que estão aqui são alunos, são
voluntários? São alunos aqui, e aí eles estão dando uma força aqui pra gente. E aí, ajudar a limpar tudo agora, tentar organizar o que tem pra fazer, o que não tem pra fazer, o que dá pra fazer, o que não dá.
Vocês já tinham enfrentado nada parecido, assim, claro, não parecido com isso, mas aqui já tinha alagado alguma vez?
Ah, às vezes mais volume de água, um pouco aqui na frente, só no ralo, mas nada expressivo, assim, coisa de, sei lá, subir e tampar o pé só.
Agora a Defesa Civil já deu uma previsão para vocês, no momento que devem chegar?
Eles falaram que a gente tem parte de urgência, previsão, e aí eles falaram que não garante ser o primeiro, mas vão vir hoje ainda.
Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Bom, o cenário que a gente vê, de fato, o box completamente destruído, mas não só aqui, passou por esse problema. A gente tem mostrado o desdobramento, né, de vários locais que foram atingidos pela chuva. Inclusive, a gente também tem imagem de um muro do aeroporto de Congonhas, que também acabou, desabou, né, e aí a imagem também é bem impressionante por conta do grande volume de chuva. E a nota que a empresa que administra o aeroporto de Congonhas, a ENA enviou, é que no início da noite de ontem já começaram ali todo o processo de reconstrução do trecho, então, desse muro que foi. E os voos foram cancelados e um foi alternado até as da noite de domingo. Toda a infraestrutura do terminal está disponível, assim como todos os serviços, segundo a ENA. Eles disseram que não teve o registro de nenhum ferido. Mas a capital paulista ficou em estado de alerta ontem à tarde. No sábado também, chuva muito forte registrada. E os registros relacionados à chuva durante, então, o domingo foram de 187 inundações, 5 desabamentos e desmoronamentos e 25 quedas de água. Entre esses desmoronamentos e desabamentos, a gente teve então essa academia que foi completamente inundada pela forte chuva deste domingo. Volto com vocês no estúdio.
Rede Jovem Pan.
9 horas da manhã.
Repita.
9 horas em ponto.
Esportes. Na estreia de Leonardo Jardim, o Flamengo levantou taça. Após um empate por 0-0 contra o Fluminense, a decisão foi para os pênaltis no Maracanã. Brilhou a estrela do goleiro Rossi, que defendeu duas cobranças e o Flamengo conquistou o tricampeonato carioca. Leonardo Jardim teve apenas 4 dias de trabalho, mas já faturou o primeiro título pelo Mengão. Em São Paulo, o Palmeiras voltou a vencer o Novo Horizontino e confirmou o 5º título paulista com gols de Murilo e Vitor Roque. O Verdão confirmou a conquista. Abel Ferreira passou a ser o treinador com mais títulos na história do Palmeiras, agora com 11. E Gustavo Gomes, com 13, o jogador com mais títulos, superando nomes importantes como Ademir da Guia.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Aposentadoria média no Brasil, R$ 163. Agora imagine sua vida ao ser esse valor. Remédio todo mês, plano de saúde, se é que vai dar para pagar. E ainda tendo que pegar aquelas filas horrorosas do SUS. Essa não é uma hipótese distante. É o caminho natural de quem confia no governo, no banco ou na sorte. Mas você não precisa aceitar esse destino. 4:30 PM, eu vou fazer o fim da aposentadoria. Numa online, eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como organizar as suas finanças, entender os tipos de investimento que existem e começar a construir a sua própria aposentadoria com um plano simples e possível para sua realidade. Inscreva-se em newcursos.com.br. Vai, Tourinho!
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público... Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Há mais de 10 anos, um dos programas mais tradicionais da Jovem Pan. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 6 PM, na Jovem Pan.
9:04.
Repita.
9:04 AM.
A Procuradoria-Geral do Irã emitiu um alerta aos cidadãos que residem no exterior, informando que seus bens em território nacional serão confiscados. Isso para os cidadãos iranianos. Vamos entender também essa história com o nosso querido Luca Bassani. Conta aí, meu amigo.